Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 13 de novembro de 2020, sexta-feira 13. Eu não vou insistir muito em qualquer desdobramento, repercussão dessa superstição, porque afinal esse ano vem sendo 365 sextas-feiras 13. É o maior Halloween de todos os tempos, né? Um Halloween de 12 meses. Mas é difícil fazer qualquer tipo de graça com isso quando a desgraça bate à nossa porta. Os Estados Unidos ontem contabilizaram 150 mil novos casos, é um recorde. Em nenhum momento da pandemia os Estados Unidos tiveram tantos casos assim. Eu nem quero imaginar quantas mortes isso vai representar daqui a uma semana, daqui a duas semanas, e nada indica que isso vá se reverter, né? Que isso vai tomar algum outro rumo, a não ser que, já que ninguém toma providências, que eles, né, que todo mundo confia na providência divina, que por enquanto também não está fazendo muita diferença. É o que parece que está acontecendo aqui, quando o sinistro Guedes falou no jornal: cá, se houver uma segunda onda, como se houver, alguém está fazendo alguma coisa contra, né? Como assim? Só se ele estiver considerando que não vai haver uma segunda onda, porque a primeira onda não vai acabar nunca e vai emendar e vai continuar. Então a gente não precisa aqui de alinhamentos planetários, superstições ou datas especialmente significativas para que as coisas se tornem um pouco mais macabras. Mas falando em superstição, uma das coisas mais... ao mesmo tempo tocantes, provocativas, emocionantes, que eu vi nos últimos tempos, que inclusive eu vou continuar pensando por um bom tempo, fim de semana adentro pelo menos, foi um vídeo que eu assisti ontem, que eu vou compartilhar com vocês, sobre música. Eu não sou uma pessoa eminentemente musical. Eu ouço música uma ou duas vezes por dia, acho que na hora do banho, né? Eu não passo o dia inteiro ouvindo música. Eu não sou um entendido em música. Eu sou bastante ignorante em música clássica. Eu não sou uma pessoa musical. Ponto. Aliás, fazer um parêntese, que falando em pessoa musical ou não, espero que vocês ontem tenham assistido a live do John Pizzarelli, que eu compartilhei com vocês o link. Talvez sim, porque ao invés de ter os 40 espectadores habituais, havia 50, quem sabe ali alguns eram raríssimos também, mas de qualquer maneira eu vou dar o link para o que ficou gravado. O Instagram tem essa conexão estranha com esse IGTV e tem o Reels. O Instagram, eu sempre achei o Instagram uma coisa meio confusa, mas sei lá, eu vou dar o link para vocês assistirem. Mas voltando, né? Voltando para a questão musical, um canal que eu descobri por acaso algum tempo atrás, aliás, eu preciso parar de falar há algum tempo atrás, ou é há algum tempo, ou então é algum tempo atrás. Isso é um vício de linguagem que eu tenho. Eu acabei registrando isso sem querer no último vídeo que eu fiz no Roda e Avisa. Eu preciso parar com essa história. Pois bem, há algum tempo, eu descobri um canal chamado Polyphonic. O canal é um primor. O rapaz é um especialista em música e ele faz vídeos super elaborados, muito bonitos, de um bom gosto absolutamente extraordinário. Eu fico morrendo de inveja. Eu tenho inveja branca de quem não só tem o talento para bolar, a criatividade, o talento, a sensibilidade, mas inclusive também o conhecimento técnico para conseguir fazer uma coisa tão bonita. E eu acabei chegando a esse canal porque ele estava provavelmente falando de algum músico que eu admirava. Acho que era, se eu não me engano, foi um vídeo sobre o Dave Brubeck, ou foi um vídeo sobre o John Coltrane. Aí eu comecei a seguir o canal, mas comecei a meio me cansar, porque o autor desses vídeos, ele é muito mais novo do que eu. É uma outra geração, deve ser 20 anos mais novo do que eu. Ou menos, são mais, sei lá, 30 anos mais novo. E aí o que acontece? Ele estava sempre falando de músicos e de estilos e de canções que para mim não queriam dizer absolutamente nada. Então eu passei a olhar casualmente. Ontem, por coincidência, eu resolvi assistir, e eu fortemente recomendo, por inúmeras razões. Eu espero deixar isso mais ou menos claro para vocês. O vídeo se chama O Clube 27, 27 Club. Eu nunca tinha ouvido falar em Clube 27, parece alguma discoteca dos anos 80. O que quer dizer Clube 27? Falando em superstição e falando em Sexta-feira 13, a história é que tem aí uma lenda urbana, né, de que grandes ídolos da música, do rock, acabam morrendo aos 27 anos, como se fosse algum tipo de maldição. E aí, entre esses ídolos, tá lá, acho que o Kurt Cobain, essa Amy Winehouse, eu nunca sei o nome dela direito, nunca ouvi nada dessa moça, mas quer dizer, vários ídolos musicais morrem aos 27 anos de idade. Acho que Jimi Hendrix, opa, esse eu sei quem que é, o Jimi Hendrix também morre aos 27, fulano de tal também morre aos 27, então é como se houvesse um clube dos grandes gênios, né, da música, que morre aos 27 anos. E acho que até tem uma letra de música, já não lembro de quem também, é outro músico que eu não sei quem é, falando o seguinte, que é melhor você, como é que é a história? É melhor você burn out do que você fade away, é melhor você, né, você queimar como fogos de artifício do que você ir apagando como se fosse uma vela. Que é aquele tipo de colocação que me faz lembrar, desculpe, mas isso me faz lembrar Mussolini. Mussolini falava que era melhor você ter um dia de leão a 100 dias de carneiro. Não sei se ele pensou nisso quando ele foi espancado até a morte e pendurado nu de cabeça para baixo, né, quando a multidão finalmente alcançou Mussolini e sua amante, que estavam fugindo depois de impor o fascismo na Itália toda. Não sei o que ele achou dessa história de um dia de leão. Pois bem, mas esse tipo de frase, né, que de uma certa maneira sugere uma vida intensa, mais vale uma vida intensa e curta do que uma vida meio xoxa e prolongada e tal, está muito ligada a essa mística, essa mítica em torno do Clube 27. E o que acontece? O autor desse vídeo, ele acaba sendo muito confessional, ele acaba contando muito da vida dele, que ele também sonhava em ser um astro do rock, ele também provavelmente tinha uma banda, ele também era apaixonado pelo Kurt Cobain, e também fissurado com essa história, com essa lenda urbana, com essa aura, né, dos 27 anos. E também, imagina, ele era novinho, falou, nossa, 27 é um futuro tão distante, né? Imagina, eu vou estar velho com 27, realmente eu já posso morrer com 27, então tanto faz. Pois bem, ele confessa que o fascínio dele juvenil com essa história, mas que ele chegou inclusive a fazer um vídeo em homenagem a esse clube dos 27, a esses ídolos. Aí parece uma música do Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose. Porque todas essas figuras morreram de overdose, né? De uma maneira ou de outra. Mas ele acaba jogando fora esse vídeo e ele faz esse material que eu estou comentando com vocês, que é, na verdade, quase que o oposto, né, o antípoda, né, a figura inversa disso, que ao invés de fazer um vídeo para cultuar o Clube dos 27, ele faz um para justamente tentar desmontar essa história. Porque, e aí que eu achei muito interessante, nesse sentido, eu acho que americanos muitas vezes são capazes de uma sinceridade inacreditável, ele confessa que ele também chegou a pensar em suicídio. Né, num certo momento, aliás, um momento recente, aparentemente, ele chega a subir na sacada do apartamento e pensar em testar as leis de Newton. Uau, né? Não é sempre que você vê alguém abertamente assumir um momento tão grande de fragilidade. E é por isso que ele faz o vídeo. Ele faz o vídeo para chamar a atenção sobre doenças mentais, sobre a depressão, sobre o impulso para o suicídio. E ele conecta isso, que é muito interessante. Primeiro ele faz um comentário que eu acho que eu gostaria de mostrar isso para todos os adolescentes do mundo, para os sobrinhos, etc. e tal, que é o seguinte, esse mito de que a genialidade está ligada de alguma maneira à droga e à loucura é uma falácia completa, é uma tolice, é na verdade uma injustiça, é uma mentira que tem custado muito caro. Eu já comentei aqui alguns episódios atrás. Há alguns episódios, René, para de ser redundante, puxa vida. Há alguns episódios, eu comentei de especialistas tentando analisar a genialidade do Van Gogh e chegando à conclusão que não é que ele era genial porque ele era louco. Tanto é que quando ele estava completamente, quando ele estava espanando, ele não conseguia pintar nada, né? Ele conseguia pintar justamente quando ele estava se sentindo melhor, e a pintura o fazia se sentir mais são, mais saudável. Então não é que ele pinta, não é que era louco, você não está vendo pinturas de um louco, você está vendo pinturas de alguém tentando se sentir normal. A mesma coisa para esses músicos, essa história de associar o excesso, a droga, o delírio, a loucura com a genialidade é uma injustiça, porque muitos desses artistas produziram o melhor que eles tinham a produzir quando não estavam necessariamente drogados, né? E também fica aquela questão, né? Será que o cara se drogou porque entrou nesse caminho porque simplesmente não conseguiu gerenciar a pressão da fama? E aí ele começa a entrar num caminho que eu acho que é muito oportuno, ainda mais nessa sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade de egos, de idolatria, de vaidade, de voyeurismo, né? Todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ficar, né, tendo likes e tendo comentários. Ele fala, cara, imagina que você de repente é um músico, ou um poeta, seja o que for, e de uma hora para outra você é o centro das atenções, a mídia não te deixa em paz, os fãs começam a projetar em você coisas que começam a cobrar coisas de você. Esse tipo de pressão pode desestabilizar qualquer um. Ele até faz um apelo, ele fala, olha, pelo amor de Deus, vamos repensar essa história de idolatria, vamos repensar esse assédio que a gente faz com os artistas, vamos repensar a nossa posição com relação às doenças mentais. Porque muitas vezes o que acontece, a pessoa não, né, nem todo mundo é um gigante do ponto de vista de estrutura psicológica para segurar um rojão desses. Então ele mostra a Amy, qualquer coisa, que eu sempre esqueço o nome dela, lá, pô, sendo assediada, a mulher abrir a porta, tem fotógrafo, vai dormir, tem fotógrafo, namorou, tem fotógrafo, porra, que tortura, né? A mesma coisa com o Kurt Cobain da vida, você de uma hora para outra vira o centro das atenções. E tem uma coisa que numa escala muito menor, eu já comentei aqui com vocês, que é um efeito quase inevitável da exposição, né? Eu tenho sistematicamente me exposto muito mais do que a média, né? Eu tenho escrito artigos e publicado vídeos e feito podcasts há 20 anos, né? E me expondo bastante, inclusive abrindo bastante espaço para comentários. Já gerenciei uma comunidade que se chamava Radinho, o nome do Radinho vem dessa comunidade. Eu já me expus muito achando que eu era invulnerável. E o que acontece na primeira encarnação do Radinho, que era uma comunidade online, essa exposição começou a tomar a minha vida, eu comecei a perder completamente o controle disso. Essa coisa explodiu e me fez um estrago mental, um estrago afetivo, um estrago emocional que demorou anos para passar, e talvez eu nunca mais tenha sido a mesma pessoa. Isso porque eu não era o Kurt Cobain, imagina se eu fosse, sei lá, o John Lennon. Não, nada, eu simplesmente me expus demais e tinha, sei lá, 1.500 pessoas, ou não sei quantas, cobrando ou esperando coisas de mim. E eu lembro que quando eu decidi, falei, cara, não aguento mais isso está me drenando, isso está sugando as minhas forças, eu não dou conta disso, eu não estou me reconhecendo na imagem que as pessoas estão projetando de mim. Quando eu puxei o plug disso, tinha gente me mandando mensagem de madrugada. Foi uma coisa muito, muito, muito tóxica, muito destrutiva. Então, demorei muito tempo, eu acho que realmente eu nunca mais fui a mesma pessoa, nunca mais fui tão bem-humorado, nunca mais fui tão generoso, né? Ficou aí ficaram cicatrizes, eu assumo também. Mas assistam ao vídeo, porque, primeiro, acho que tem essa questão muito interessante da gente repensar por que que a gente idolatra tanto algumas figuras, né? E por que que a gente quer acreditar que o cara precisa ser muito louco, precisa se drogar para fazer alguma coisa que preste. Cara, vale muito a pena ver. E sobretudo para quem está pensando aí em ter um pouco mais de exposição, pense duas vezes, porque isso não acaba bem, não tem como acabar, ninguém tem estrutura, a gente não foi feito para aguentar esse tipo de pressão. E as mídias sociais têm feito isso com a gente, têm tornado a gente mais intolerante, têm tornado a gente mais cruel, têm tornado a gente mais mentiroso, inclusive. Então, cara, olha, isso tudo porque é um vídeo sobre um mito, uma lenda urbana desses 27 que morriam, que aí tem essa glória, né? Vamos lá visitar o túmulo do cara do The Doors, que eu já esqueci como é que chama, não sei aonde. Tem esses mitos da morte por overdose. E aí eu vou contar uma história que ele não menciona, mas me corrijam se eu estiver falando errado. Eu nunca gostei de rock, continuo não gostando, não sei nada disso, tal. Eu sempre gostei muito de jazz, e jazz... Tem uma certa geração ali que enfiou o pé na jaca. Você pega uma figura seminal, uma figura importantíssima como Charlie Parker, o cara morreu de tanto consumir heroína. Ele morreu muito novo e quando foram fazer a autópsia, parece que o cara tinha 200 anos, porque o cara estava muito acabado de droga. E o que acontece é que naquele momento a droga estava circulando solta e tinha uma certa associação entre genialidade e droga, né? Tinha essa lenda urbana entre as duas coisas. Você pega Billie Holiday, teve problemas com drogas, um monte de gente teve problema com drogas. O que acontece é que o Miles Davis, que também é uma figura aí, putz, super importante, ele estava entrando nesse caminho, né, também se drogando com heroína, e num certo momento, eu não sei exatamente porquê, cai a ficha, o cara fala, meu, parou, eu não quero morrer como Charlie Parker. Reza a lenda que ele foi lá para a casa dos pais, se trancou num quarto e falou, olha, não abram essa porta, não deixem eu sair daqui, por mais que eu esperneie, que eu chore, eu quero abrir essa porta e sair daqui. E ele se trancou, sem nenhum tipo de droga, para justamente aguentar a abstinência. Em inglês tem uma expressão para isso que chama cold turkey, né, peru gelado, é para aguentar a síndrome de abstinência, que deve ser horrorosa. O cara passou por isso sozinho e depois ficou limpo, não se drogou mais. Eu não sei como que surgiu essa maldita história da droga e da genialidade, né? Você tem figuras absolutamente geniais, absolutamente maravilhosas na história da humanidade que não, sei lá, não ficavam tomando alucinógeno. Não sei de onde que veio essa história. E se alucinógeno fizesse gênios, a gente já tinha, imagina, resolvido todos os problemas do mundo, porque eu conheço um monte de imbecil que se droga aqui até a tampa e que não faz absolutamente nada relevante. De qualquer maneira, assistam, compartilhem com pessoas mais novas, espero que isso ajude alguém, né? Sobretudo, eu acho que o que mais me tocou ali, eu estou falando um tempão, que é quase o episódio inteiro do Radinho, foi essa transparência, essa honestidade, essa abertura de alguém que confessa que teve problemas mentais, que pensou em se matar, simplesmente porque não aguentou a pressão do quê? Da fama. E no caso dele é uma fama modesta, ele deve ter lá alguma... modesta, 100 vezes maior que a minha. O cara tem lá 100 mil seguidores, algumas centenas de milhares de seguidores, ele consegue viver do trabalho dele nas redes, uma coisa que eu não consigo, né? Imagina. Ele consegue viver disso. Então, em princípio, ele atingiu o seu sonho e mesmo assim, os comentários, as cobranças, as trollagens, eu compartilhei com vocês um troll recentemente, foram minando a saúde mental desse cara. E é o que pode acontecer com qualquer um de nós. Não sei se algum raríssimo já notou, eu sou particularmente alérgico a qualquer tipo de idolatria, mesmo comigo mesmo. Quando eu percebo que alguém tá se empolgando um pouco além da conta, ou um pouco além do que eu mereço, o que é fácil, inclusive, eu sou o primeiro a jogar um balde de água fria, né? Eu sou o primeiro a tentar desmontar, justamente porque eu sei onde isso vai acabar. As pessoas projetam, as pessoas fantasiam, e eu acho que, conversei bastante ontem com a minha mulher, a minha tese, eu tenho me debruçado bastante sobre a questão da psicologia evolutiva. Eu acho que se tem alguma coisa que pode lançar alguma luz sobre o comportamento humano, é essa, pelo menos para mim. E eu acho que a gente evoluiu, ainda mais pelo fato de a gente sempre ter sido um grupo hierárquico, a gente evoluiu e vem escrito no nosso DNA essa história da gente pagar pau para uma figura importante. Faz parte. Você precisa ter algum defeito de fábrica para não cair nessa, para não idolatrar um Elon Musk, não idolatrar um Steve Jobs. A gente é programado para idolatrar. idolatrar incondicionalmente, mesmo que a pessoa seja louca, mesmo que a pessoa seja faça estrago, mesmo que a pessoa trate mal. A gente tem alguma fragilidade bizarra, que acho que é justamente da nossa herança evolutiva, em que a gente tem essa dedicação incondicional a uma figura que a gente reputa ou considera superior. E aí, falando em Elon Musk, até para mudar um pouco de assunto, um canal que eu admiro bastante, que é o Open Culture. Eles resgataram um post do Elon Musk no Twitter, um post de março de 2020, né, em que o Elon Musk dizia: não, essa história do coronavírus, a tendência é que a gente não tenha mais casos nenhum em abril. Ou seja, essa figura que tanta gente idolatra incondicionalmente, depois vem encher meu saco quando eu critico, o cara é um negacionista. Nós temos hoje 150 mil casos por dia, e esse gênio dos foguetes, o gênio da bateria, seja do que for, a matemática dele, pelo visto, não foi suficiente para ele perceber o que é um vírus exponencial, o que é uma pandemia. Né? O cara, em março, achou que isso fosse passar mais ou menos junto com Bolsonaro, mais ou menos junto com Trump. É surreal. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma história curiosa. Hoje foi um dia... tem uma palavra em inglês que se chama humbling, é alguma coisa que faz você se sentir mais humilde. Então deve ser humilhante, né? Acho que humbling deve ser humilhante. Não, é que, eu não sei como é que se chama humbling, alguma coisa que faz você perceber o quanto você é pequenininho. Mas uma delas foi um artigo na New Yorker sobre... A história é meio curiosa, mas vai ficar legal. Eu só não vou poder falar aqui o nome do cientista, tá? O cientista tem o nome mais infeliz, pelo menos na língua portuguesa, que eu já vi na minha vida. Se esse cara ganhar o prêmio Nobel, os jornalistas estão fritos, porque eu não sei o que eles vão fazer, tá bom? Eu não vou pronunciar o sobrenome do rapaz, vocês entrem no artigo e procurem, mas realmente esse cara tirou o palitinho curto. Esse pegou o pior, o sobrenome mais escabroso imaginável. Pois bem, o cientista de nome escabroso, ele aparece nessa reportagem da New Yorker por conta de uma forma geométrica. A forma geométrica também tem um nome meio esquisito, é um escutoide. Escutoide, porque alguém está escutando alguma coisa. O que é um escutoide? Escutoide, imagina que você pega uma coluna que tenha 5 lados, certo? Uma coluna de concreto, tenha 5 lados. Nesse caso, era uma coluna de 5 lados que alguém deu uma sacaneada, porque embaixo ela começa com... Não, é uma coluna de 6 lados, perdão. Mas é uma coluna de 6 lados, muito bonitinho. É o quê? Aí ela começa com 6 lados, mas ela vai acabar lá em cima com 5 lados. Ué, o que que acontece? Um lado desaparece? Não, num certo ponto parece que alguém ali meio para acoxambrar. Imagina que de repente você tem ali um pedreiro meio safado, que em cima era 5, ele tinha que juntar lá com o topo, aí ele começou lá embaixo com 6, aí no meio do caminho falou: puta, cara, errei, como é que eu vou juntar um negócio que começou com 6 lados com uma coisa que tem que terminar em 5 lados? Aí ele pega a espátula e corta um pedaço triangular. Ups! Ficou joinha, não ficou tão joinha, é uma forma muito esquisita. Essa forma se chama escutoide. Qual é a graça do escutoide? O escutoide é uma forma tão estranha que os cientistas perceberam, primeiro no computador, numa simulação matemática, aí falou: bom, isso deve ter um nome, porque tudo tem um nome, né? Círculo, fala aí, triângulo, cubo, dodecaedro. Não, essa forma não tinha nome. E aí eles inventaram esse nome, escutoide. Por que que eu estou falando de uma forma geométrica esquisita? Porque ela talvez explique como que a vida, as suas células, elas se dividem e fazem de você o que você é. A conclusão, ao final, já estou dando spoiler aqui, é que somos todos escutoides. Tá bom? Ok, parabéns. Você vai começar o fim de semana agora com a cabeça meio confusa, que você era um escutoide a vida inteira, nunca soube disso. Mas a questão é a seguinte: vamos pensar num arco romano. Você está imaginando... Aliás, tem uma pizzaria aqui do lado, é muito engraçado, né? Há 2000 anos atrás, né, os romanos faziam aqueles arcos maravilhosos. Nessa pizzaria resolveu fazer um arco romano Cara, é uma coisa tosca, parece que foi uma criança de 5 anos que fez. Eu falo, não é possível que 2.000 anos depois a gente não consiga fazer um arco romano. Pois bem, como é que o cara faz um arco romano? Não sei se vocês já viram. O arco romano são pedras que vão se encaixando e fazendo um arco semicircular. Mas como é que você faz isso? O truque é que cada bloco de pedra ele é cortado num certo ângulo. Ele não é exatamente um paralelepípedo. Porque se você colocar um paralelepípedo do lado do outro, ele não vira um arco. Ele vai continuar, vai fazer uma rua de paralelepípedos, vai fazer uma parede de paralelepípedos, porque os lados são todos no mesmo ângulo, são todos, né, são, é tudo perpendicular. Se é tudo perpendicular, se você fizer uma pilha de paralelepípedo, vai dar o quê? Né? Uma coisa retangular. O que acontece? Para fazer esse arco romano, os caras pegam ali uma pedra, vamos supor que a base dela seja retangular. Né? Imagina uma pirâmide do Egito. Ótimo, uma pirâmide. Você pega uma pirâmide, aí você pega e corta o topo da pirâmide. O que você tem? Você tem uma base que é um quadrado, em cima é um quadrado, mas é um quadrado menor. Os lados têm uma certa inclinação. Se você fizer várias dessas pirâmides, coitadas, castradas, e tentar grudar uma na outra, você vai ver que elas vão fazendo um arco. Então, o arco romano é feito desses blocos, que eles têm um pequeno ângulo, à medida que você vai colando um no outro, eles vão naturalmente fazendo um arco, certo? Certo. Aliás, eu não sabia, mas a forma desse sólido, desse bloco romano, se chama frustum. Eu não sabia, a gente está sempre aprendendo, o plural é frusta. Daí que frustração vem daí, eu não sei. Eu acho que frustração é quando o cara tenta fazer coisas com frusta na pizzaria aqui da esquina e não consegue, então é realmente muito frustrante. Pois bem, o que acontece é que, vamos pensar em você, no exato momento que você foi concebido. Na hora que você foi concebido, você era uma célula só, ponto. O teu DNA estava inteiro ali, mas você é uma célula só. Num certo momento, a célula se divide, e divide, e divide, e vai dividindo sem parar até virar um bebê, certo? E continua se dividindo até virar você, um fenômeno maravilhoso, um milagre, somos todos gratos por isso. Mas a questão é a seguinte, à medida que as células vão se duplicando, elas vão formando tecidos, vão formando órgãos, elas vão se encaixando, elas têm que encaixar uma na outra. Se todas as células fossem tijolinhos, meu caro, você era basicamente um bife, né? Você era um cobertor de células, você não tinha forma, você não ia conseguir fazer um estômago redondinho, você não ia conseguir fazer uma pele que dá volta em torno de você. Então, assim, para as células irem de alguma maneira criando alguma forma, né, se encaixando de uma maneira eficiente para criar dobras, para criar volumes, para criar curvas, a célula não pode ter lados paralelos. Adivinha que lado que as células conseguem assumir? Escutoides. Pois bem, os caras agora em 2020 descobriram que a única maneira de explicar por que as suas células, à medida que elas se duplicam e elas vão se encaixando, elas conseguem fazer formas sólidas, né, formas no espaço, etc. e tal, é porque elas assumem essa forma escutoide, que permite uns encaixes insanos, né, permite uns encaixes completamente malucos, é um quebra-cabeça. Então, o escutoide é uma peça fundamental do quebra-cabeça das nossas células. Você não existiria se a natureza não tivesse inventado a história do escutoide. E por que eu falei que isso era especialmente humilhante? Porque eles dão link para um vídeo de um garoto que deve ter uns 6 anos de idade, não estou brincando, é um garoto que deve ter 6, 7 anos, não está de matar. Ele faz com Lego um escutoide e explica para a mãe. Olha, mamãe, isso daqui é um escutoide, é uma forma, blá, 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 composta. Aí ele pega, mostra os blocos elementares, ele explica que isso é fundamental na construção dos órgãos. O moleque tem 7 anos. E acabou comigo, acabou. Depois dessa eu vou virar jardineiro, vou aprender a plantar, sei lá o quê, orquídeas, não sei o que eu vou fazer. Realmente eu fiquei muito humilhado. Mas o meu consolo, quando eu me sinto assim muito aquém do que eu deveria saber, né? Puxa, como é que eu vou conseguir explicar isso para os raríssimos se nem eu entendo direito, tal? Eu fico me sentindo humilhado. Aí tem um artigo na revista Quanta. A revista Quanta é muito interessante, é muito rica. Eu vou dar o link aqui para vocês verem. E eu fiquei muito feliz porque uma coisa que sempre me intrigou, que eu nunca consegui entender direito. Eu falei, bom, sou eu, então, sou meio burro, né? Não estudei direito, não fui, sei lá, faltei na aula, devo ter ido na piscina tomar sol, não sei. Não, se bem que não, as aulas de física eu assistia porque eu tinha uma certa queda pela professora, mas não, mas eu gostava de física mesmo. Mas, pois bem, o que é uma partícula? Porque, na boa, quando você começa a ver essas coisas de física, física quântica e tal, tem essa história, olha, a luz, ela é ao mesmo tempo partícula e ela é ao mesmo tempo onda. Aí você fala, ai meu Deus do céu, por quê? Né? Tudo bem, eu já entendi que a explicação ajuda a, né, se encaixa com o que a gente observa na realidade, mas como assim alguma coisa é uma partícula e uma onda? E o pior é que assim, uma onda é mais fácil de entender o que é uma onda do que você explicar o que efetivamente é uma partícula. E isso para mim era uma questão muito mal resolvida, mas que eu tenho uma longa lista de questões mal resolvidas, eu achei que a culpa fosse minha, né? Que, né, quem mandou, né, tá ficando velho, gaga, sei lá. Aí o que acontece, na revista Quanta, o jornalista aqui, ele estava também inquieto com essa mesma questão, e ele resolve sabatinar vários cientistas de renome, né, de várias áreas da física, várias linhas, né, de pesquisa, e perguntou o seguinte: o que é uma partícula? Cara, eu fiquei feliz porque realmente, pra você ter uma ideia, depois de você ler o artigo inteiro e ver coisas completamente exóticas, desde teoria das cordas, até uma coisa chamada amplitudeologia, até você ver tem campo quântico, até você ver tudo que você pode imaginar, Huygens, Newton, Einstein, a conclusão do artigo no final é que a melhor resposta é dizer, eu não sei. Porque, na verdade, eu fiquei muito feliz com isso. Então, eu estou em boa companhia, não sou só eu que não entendo muito bem. Quando você pergunta para diferentes físicos, dependendo da formação que ele tem, ou da, né, de sei lá qual é a preferência dele, cada um vai tentar explicar de um jeito mais cabeludo que o outro. Não, uma partícula é uma excitação num campo quântico. Não, é a melhor representação de um objeto de Poincaré. Cara, os caras vão dar umas explicações completamente esotéricas, mas que na verdade são sinal de que isso é um mistério. Não é fácil, interessante, né? Porque afinal, se tudo é feito de partículas, em princípio, né? Vamos acreditar que tudo seja feito de partículas. Ok, o que são partículas? Veja bem, muito interessante. Eu fiquei super feliz que eles inclusive dão crédito a Demócrito. Demócrito é um filósofo grego que lá atrás já veio com essa ideia de que o mundo seria feito de partículas indivisíveis, que ele já chamou de átomo. Então, essa história do átomo, os gregos já sabiam lá atrás, aí isso se perdeu, aí veio o cristianismo, a Igreja Católica, detestou essa história de atomismo, enterrou, e ninguém podia falar dessa história durante muito tempo, a gente retomou. Mas a questão é o que é partícula. Então não é só o Renezinho que não sabe, não sou só eu aqui. Aliás, falar de si próprio em terceira pessoa não é um bom sinal, né? Todo canalha fala de si próprio em terceira pessoa. O Bolsonaro fala dele mesmo, o Trump, César falava dele em terceira pessoa, Maluf falava dele em terceira pessoa, nunca é um bom sinal, tá? Fica a dica. Que mais? Falando aqui em canalhas, tem uma história curiosa. O papel que o Facebook está desempenhando nesse momento simplesmente abismal, à beira do abismo da civilização, só piora. Né? Então tem aqui um artigo que eu vou dar o link para vocês na Reuters, em que estão questionando o Zuckerberg por que ele não baniu o Steve Bannon do Facebook. Porque o Steve Bannon é um grande arquiteto do apocalipse, uma figura nefasta. A cara dele, ele é engraçado, eu não sei como é que as pessoas não percebem olhando para a cara. A cara dele é de alguém absolutamente malévolo, né? Assim, a essência do mal com M maiúsculo, L maiúsculo, tudo maiúsculo. E o Zuckerberg diz, ele não desrespeitou tanto assim, ainda não desrespeitou o suficiente as regras do Facebook para ele ser expulso, para ter sua conta cancelada. Provavelmente o mesmo raciocínio o Jack Dorsey faz para não expulsar o Trump, embora ele esteja semeando morte. Esses caras estão semeando morte, né? Eles estão semeando desinformação, desentendimento, discórdia e morte, né? E essas plataformas não fazem nada a respeito. Aliás, vou dar um link aqui para um artigo dizendo o quanto os maiores bilionários do mundo lucraram com a pandemia. E estão lá, entre os maiores bilionários, essas figuras, né, que realmente faturaram muito, cujo patrimônio cresceu 200, 300% na pandemia, está lá o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk. O Elon Musk enriqueceu 300% de um ano para cá. Então, pois bem. Pois bem, pois bem. Idolatria. A gente realmente nasceu com defeito. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma notícia interessante aqui de máscaras. Máscaras. Saiu na SciTech Daily. Desenvolveram uma máscara feita de algodão, em princípio, não é nada demais, mas ela é tratada com uma substância que tem a seguinte propriedade. Se você coloca essa máscara no sol, né, diante de uma fonte intensa de radiação, de preferência ultravioleta, mas o sol está valendo, a substância que impregna essa máscara, ela libera oxigênio livre, e esse oxigênio livre é capaz de matar 99,9999% das bactérias, 99,9999% dos vírus. Ou seja, a máscara, além de filtrar, além de proteger você, além de proteger todo mundo, ela se esteriliza sozinha. Isso é muito legal. E aparentemente isso é lavável. Você consegue lavar e 10 vezes ela continua mantendo essa propriedade. Porque vocês devem passar por isso também. Você usou a máscara o dia inteiro e depois você bota a mão na máscara. Se você botou a mão na máscara, já era. Primeiro tem que jogar a máscara fora, né? Obviamente, toca ter que lavar a mão, etc. Então, como é que você esteriliza isso? Pois bem, ela se esteriliza sozinha e o princípio parece ser bastante simples. Tem um artigo interessante aqui, que na verdade ele se conecta com outros artigos que eu tinha deixado na gaveta. A questão é a seguinte, aliás, ele começa de uma maneira curiosa. Já que eu estou falando de átomos aqui, de partículas e tal, nós todos somos feitos de átomos, certo? Grande parte dos átomos são moléculas de água, ou seja, átomos de hidrogênio e oxigênio, você tem muito carbono, né, átomos de carbono, você tem ferro no seu sangue, você tem vários átomos que compõem esse seu corpo espetacular e bem torneado. Acontece que de onde vieram esses átomos, certo? Eu já falei aqui várias vezes que nós somos poeira, nós somos cinzas de estrelas, né? Não de qualquer estrela, mas de supernovas. Estrelas, quando começam a perder o gás, elas entram em colapso, elas explodem de uma maneira espetacular e nessa explosão ela consegue ter energia suficiente para produzir átomos mais pesados, né? Normalmente uma estrela, isso depende do tamanho da estrela, tá? Não é toda estrela que explode. Dependendo do tamanho, o hidrogênio começa a acabar, ela começa a queimar o que tem, começa a queimar hélio, aí vai produzindo cada vez átomos mais pesados. Na hora que a estrela produziu ferro, a casa caiu, porque a partir na hora que ela só tem ferro, ela não consegue mais sustentar a história toda e a coisa explode, tá bom? E aí o que ela esparrama ferro para tudo quanto é lado. Então o ferro do seu sangue foi o sinal da morte de uma supernova, mas os outros átomos também. Pois bem, então a gente pode olhar para o Sol e fazer como Akhenaton fez no Egito, falar, olha, tudo provém do Sol, né? Só que não, porque na verdade, embora, né, nós, todos os planetas aqui do Sistema Solar, né, sejam primos do Sol, porque todo mundo nasceu do mesmo disco de poeira, né, que estava girando ali, embora sejamos irmãozinhos e meio que filhos do Sol, acontece que o Sol ele não é grande o suficiente para produzir os átomos que a gente tem. Ele não é velho o suficiente, então os nossos átomos, em primeiro lugar, não vieram do Sol. A gente é justamente restos de uma outra estrela. Pois bem, aí o artigo começa dessa maneira, falando, legal, obrigado Sol, mas você é um cara muito novo, você mal e mal está queimando hidrogênio, fica quieto aí, está tudo bem. Vai tocando a onda. A gente é filho de outras supernovas. Mas a questão é ele começa a falar sobre as supernovas, que de uns tempos para cá, os caras já presenciaram várias supernovas acontecendo. De repente você tem uma galáxia lá no fim do mundo, longe, é uma manchinha no telescópio, aí de um dia para o outro, bom, aquela galáxia está super luminosa, é porque alguma estrela virou supernova. Quando isso acontece, isso é cataclísmico, isso é uma coisa, libera uma energia inacreditável em pouquíssimo tempo e esparrama partículas, átomos e muita radiação. Então, se uma estrela virasse supernova perto do nosso planeta, a gente ia esturricar, ia ser muita radiação, a vida provavelmente ia para o saco. Né? Por sorte, isso não aconteceu, né? Senão a gente não estava aqui. Mas e se alguma estrela virou supernova a uma distância razoável? Será que isso poderia ter influenciado aqui na Terra? E aí tem um artigo muito interessante de um pesquisador que resolveu... Um barulho curioso aqui. Né? Resolveu testar se algumas extinções na Terra ou algumas coisas que aconteceram na Terra poderiam ter origem em supernovas na vizinhança, né? Algum vizinho, que mais ou menos que esse vizinho fez barulho aqui e de repente a supernova aprontou e deixou algum tipo de vestígio na evolução da natureza. Como é que você faz? Bom, em suma, ele conseguiu indícios, tá? Nem todo mundo está gostando da história, mas ele conseguiu indícios. De que maneira? Vocês sabem que árvores, eu estava falando justamente aqui da maneira como a vida se divide, né? A célula vai se dividindo, etc. Então, as árvores vão fazendo anéis. À medida que a árvore vai crescendo, ela vai fazendo anéis. E esses anéis são periódicos, né? Tantos anéis equivale a tantos anos. Então, esse cientista resolveu procurar árvores, né? Fósseis de árvores, olhar os anéis dos fósseis dessas árvores para ver se entre um anel e outro, se tinha alguma anomalia. Porque, de repente, isso é praticamente um calendário. Você está olhando um calendário ali, o que aconteceu ano por ano. E ele percebeu que há uns 15 mil anos atrás, diversos fósseis de árvores tinham nos anéis uma perturbação. Né? Os anéis tinham uma quantidade anormal de um certo isótopo do carbono, que é carbono 14, que não é um isótopo comum, né? Que é um isótopo que normalmente só se forma por alguma razão extraordinária, né? Ultravioleta, raios gama, tal. Não é fácil aparecer raios gama. Então, quando tem carbono 14 a mais, é sinal que tem raios gama a mais. Alguma coisa aconteceu para ele aparecer ali. E o que, que teria provocado? A tese é que, de repente, o Sol estava de mau humor, foi uma explosão solar, etc. e tal, mas esse cientista acha que isso não basta para explicar por que ele está pegando um ponto específico, 15 mil anos atrás, as árvores têm esse registro ali de algum tipo de anomalia, algum tipo de acontecimento. E aí ele resolveu dar uma pesquisada quais supernovas explodiram há 15 mil anos atrás. Como é que você faz isso? Eu também fiquei me perguntando, falei, não tem aí um diário, né? Não tem, sei lá, né? O perfil no Facebook da supernova. Bom, em suma, quando uma supernova explode, ela deixa normalmente o que a gente chama de uma nebulosa. As nebulosas costumam ser muito bonitas, mas é bonita porque a supernova explodiu, esparramou tudo para tudo quanto é lado. Então a questão é, vamos localizar nebulosas que tenham cara de que foi alguma explosão e vamos tentar fazer a conta de quando que essa explosão aconteceu. Esse não é um processo muito preciso, não é um processo muito exato, né? Não tem uma margem de erro aí razoável, mas aí o que acontece, esse cientista descobriu ali uma supernova, que eu já esqueci o nome, que teria explodido mais ou menos nessa época e que provavelmente pela distância teria banhado a Terra em raios gama e que isso teria tido algum efeito na vida terrestre. Tá? Pelo menos isso é mais fácil de entender do que astrologia, né? Convenhamos que pelo menos é um pouco mais palpável. Mais alguma coisa para comentar com vocês? Hoje eu me estendi muito nessa questão do Polyphonic. Vamos ver, tem um artigo... eu venho comentando muito com vocês sobre a questão da água, né? Tem um artigo aqui na BBC Future, muito legal, sobre... Como é que chama a cidade? Bangalore? Acho que é assim que chama a cidade. É uma das cidades que mais cresce na Ásia, na Índia, se chama Bangalore. Tá bom? A cidade está crescendo loucamente. A questão é a seguinte... Bangalore está construída numa região que não tem nenhum rio próximo, ela não tem fontes renováveis de água. Então, adivinha o que está acontecendo? A água está virando um problema. Como essa cidade já foi criada, construída nessa região que não tem tanta água assim, ela já tinha uma cultura de poços. Então, a cidade sempre teve milhares de poços. O que acontece é que esses poços estão indo cada vez mais fundo atrás de um aquífero, e o que eles estão percebendo é que o aquífero está começando a abrir o bico, né? O aquífero está começando a mostrar sinais de cansaço. Por que que o aquífero está mostrando sinais de cansaço? Porque, e aí vem uma questão muito interessante, ligada à questão de urbanismo, de arquitetura, de progresso, Quando você, vamos supor, Bangalore no começo, devia ser tudo terra de, como é que chama, estrada de terra, rua de terra. Quando a chuva vem, a chuva cai, a terra absorve, essa água vai descendo, em algum momento ela vai parar no aquífero. Então ela recarrega o aquífero. O que que o progresso fez de uns 100 anos para cá? Asfaltou tudo. No que asfaltou tudo, a cidade fica impermeável. Então a água, duas coisas acontecem. Primeiro, a água não vai para o aquífero só vai baixando cada vez mais. A segunda questão, que como a água não é absorvida pelo solo, ela acaba provocando que inundações e enchentes, que é uma coisa que São Paulo conhece muito bem, porque o solo é impermeável. Então tem aqui Bangalore, que poderia ser uma cidade promissora, que poderia ser uma cidade para a gente prestar atenção, etc. e tal, mas ela já nasce com um pecado original, que é justamente a questão da água. O que mais que tem aqui para compartilhar com vocês? Já que eu estou falando de água aqui, uma questão, eu falei de Darwin, falei de psicologia evolutiva. Uma questão muito interessante, depois eu vou dar uma dica só para vocês verem no final de semana, que é linda. Eu falei, né, do começo da sua vida, mas como começou a vida? O Darwin já tinha percebido a seleção natural, a evolução das espécies, que provavelmente todo mundo tem ancestrais comuns, né? Mas se você voltar muito no tempo, né, tem que ter começado em algum lugar. E uma das teorias sempre foi a história do caldo primordial, né, que no oceano estava tudo, né, todos os ingredientes da vida estavam ali naquele sopão, naquele caldão, e aí, sei lá, cai raio, seja o que for, a vida começa a se formar na água. Mas a questão é para se formar na água, tem muita água, né? O oceano é muito grande. E é muito provável que a sopa fosse muito ralinha. É ralinha demais para você imaginar que as coisas aconteçam por acaso. Né? Aí tem a teoria que eu já compartilhei com vocês várias vezes, que a vida teria surgido naquelas chaminés no subsolo do oceano, nas profundezas do oceano, aquelas chaminés quentes. É uma teoria bastante interessante, tem alguns detratores e tal, mas o que acontece? O Darwin, ele nunca colocou isso num livro, mas ele contou isso em cartas. Ele pensava sobre a origem da vida, mas ele pensava o seguinte: não no oceano, mas numa poça d'água, numa poça, ou seja, numa quantidade pequena de água, pequena, né, onde as coisas se concentrassem e ali, de repente, as moléculas começassem a se juntar e virassem lá os primeiros elementos da vida. Curiosamente, né, 150 anos depois, essa é uma hipótese bastante válida, porque a história dos oceanos, como eu falei, é muito diluída, não dá. A das chaminés, ninguém ainda conseguiu reproduzir de uma maneira consistente o que teria acontecido nessas chaminés, continua só uma teoria. Mas a questão das poças, imagina o seguinte: você tem lá na beira da praia, da beira de um rio, por exemplo, você tem pedras, e aí o rio sobe, aí você enche de água, o rio vai embora e deixa umas poças. Então essa poça, ela vai, à medida que ela vai evaporando, ela vai concentrando as coisas, aí tem uma hora que ela praticamente seca, aí vem água de novo. Esse ir e vir, né, o fato da poça estar em cima de uma rocha que tem alguns minerais, está exposto à luz do sol que tem ultravioleta, então essa combinação, né, de fatores, ou seja, concentração, temperatura favorável, exposição à ultravioleta e também essa história dela secar e encher, esvaziar e encher, essa alternância pode ter feito com que espontaneamente os primeiros elementos da vida tenham se formado. Eu comentei aqui outro dia no Radinho, eu devo ter deixado vocês com um sono desgraçado, justamente como a base da vida são processos que são espontâneos, naturais, o processo de difusão, né, o oxigênio entrando nos seus alvéolos, nos seus pulmões, nas suas células, é um processo de difusão, é um processo natural, né? Então, como processos espontâneos, naturais, podem ter feito com que as proteínas começassem a se formar e se formassem os primeiros aminoácidos e eventualmente o RNA, e aí na medida que a poça esvazia e enche de novo, você pode formar uma película em torno, né, de uma substância, pode ser o surgimento de uma primeira célula, tudo isso porque, e aí vem a parte mais interessante, porque os átomos e as moléculas, eles vão se encaixando de maneira geométrica, de maneira espontânea, isso se forma sozinho. isso se forma sozinho. E faz lembrar o garotinho genial do vídeo que me humilhou, né, conseguindo montar um escultóide com Lego. É mais ou menos isso. A vida é um Lego que se monta sozinho. Né? A vida é um Lego que talvez tenha se montado sozinho. E aí, prêmio para o Darwin, que teria já intuído. Pô, e pensa bem, quando Darwin pensou em seleção natural, ninguém sabia o que era proteína. Ninguém sabia o que era DNA. O cara não podia nem imaginar o que era DNA. Mesmo assim, o cara acho que acertou a mão. E aí, só para dar um toque cultural aí no final de semana, já que eu falei do Polyphonic, escultura. Né? Quando você vai, sei lá, você vai para Florença, vê aquela escultura maravilhosa do Donatello, lá, sei lá, o cara segurando a cabeça da Medusa, escultura em bronze. Não é que o cara pegou um bloco de bronze e ficou marretando o bronze até ficar bonito. Não, não é assim que faz. Né, esculturas de bronze, eu sabia vagamente como isso era feito. É um dos processos possíveis, é um processo chamado cera perdida. Você primeiro faz a escultura num outro material, por exemplo, sei lá, cera, né, ou com algum material duro, e aí o que você faz? Depois que ela está pronta, você vai colocando argila em volta, aí você faz um molde, aí você pega esse molde, você fecha o molde, que fica aí dentro, fica como se fosse o negativo daquela forma, né, daquela escultura que você fez. Aí você, dentro desse molde, você derrama cera, né, um pouco de cera, a cera vai fazer... vai cobrir esse molde, não precisa encher tudo, tá? Não precisa encher tudo, faz só uma camada ali, né? Você cobre esse molde por dentro com cera, e aí depois você pega... Cara, é uma operação, dá um trabalho tão louco, mas é tão bonito de ver. E aí, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eles mostram o cara fazendo justamente isso. Ele faz uma escultura linda, aliás, parece uma escultura grega mesmo, em cera. Ele faz um primeiro molde, acho que de argila em volta, e aí depois ele pega esse molde, ele derrama um pouco de cera para cobrir o molde por dentro, aí depois ele pega, ele tira esse não sei o que lá, ele enche não sei do que, aí ele cobre de novo com gesso, e aí ele põe, aí ele derrete, bom, depois de muita reviravolta, ele pega e joga bronze derretido. Primeiro ele prepara o bronze, que é extraordinário, né? Que é uma liga de cobre, estanho e outras coisas. Ele derrete, ele coloca dentro desse molde, a cera escorre, vai embora e o bronze ocupa o espaço que a cera deixou. Bom, eu estou falando, isso é chato, aberto, mas eu nunca tinha visto isso ser feito. E é um trabalho tão artesanal, tão bonito, que vai fazer com que a próxima vez que você veja uma escultura, mesmo que não tenha tanta graça assim, né, uma escultura grega, uma escultura romana, ou mesmo uma escultura moderna que é feita em bronze, você vai tirar o chapéu para o trabalho que isso deu. Né? Não é que o cara foi lá no bronze e ficou lá com uma, sei lá, com uma lixadeira. Não, é um trabalho insano e foi a primeira vez que eu vi isso feito e eu espero que vocês gostem. Caríssimos, raríssimos, na verdade mesmo, eu acho que a dica é assistir o Polyphonic. Repensem, por favor, a gente tem algumas fragilidades severas, né, com várias fragilidades o próprio vírus explora, né, a nossa incapacidade de perceber ameaças gritantes. A segunda delas, que é essa questão da idolatria, tem feito a gente eleger, inclusive, figuras que não mereciam ser eleitas, né, faz a gente venerar pessoas que não mereciam ser veneradas, faz a gente adotar estilos de vida que só vão fazer mal, né? Que só vão fazer mal para você, que vai dar errado. Né? Ninguém quer morrer aos 27 à toa sem ter feito nada. Né? O próprio autor do vídeo fala: olha, hoje eu vejo que eu prefiro ter uma vida longa em que eu vá produzindo e que, cara, não faz mal. No final, eu vou ficar que nem o René lá, que nem o Troll disse, que é o René que continua fazendo vídeo e tendo 100 views. Tá ótimo. Então, enquanto eu estou fading away, né, tranquilamente aqui no nosso fabuloso canal, por favor, assistam, eu achei isso de uma sinceridade extraordinária, espero que também inspire vocês. Caríssimos, raríssimos, um excelente fim de semana, um abraço e até segunda-feira.